Diz assim o Senhor, livro de Hebreus, capítulo número 10, versículo número 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Considerêmo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Feche seus olhos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Rei da Glória, Senhor desta igreja, Pai, para clamar a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso, Espírito bendito, Espírito Santo, esteja, Senhor da Glória, se movendo no meio de nós mais uma vez, Senhor. Eu rogo a Ti, Altíssimo, Rei de Nazaré, Espírito Santo maravilhoso, Senhor, que Tu venhas agora falar aos meus ouvidos, Senhor, Pai, que a minha mente, meu coração, agora, Senhor, sejam tomados por Ti, Senhor, que eu ouça, Senhor, a Tua voz que ecoa, Senhor, que eu ouça a Tua voz agora, Senhor da Glória, que fala, Senhor de Nazaré, Pai, como um sussurro suave, Senhor da Glória, suspiro suave, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua igreja seja edificada agora pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, exalta agora o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor, no meio de nós, para a glória do nome de Jesus, somente para a glória do Filho de Deus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus, amém, graças a Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus, um dos grandes desejos de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é que o povo dele guardasse no seu coração as suas palavras. Quantas vezes Deus escreveu isso na Bíblia, né? Quantas vezes Deus demonstrou esse desejo maravilhoso, que o povo dele guardasse a sua palavra dentro do seu coração, e conforme diz esse texto que nós lemos aqui, né? Escrevesse na sua mente a sua maravilhosa palavra. Certa vez o Senhor Deus disse que nós deveríamos inculcar na mente dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, a palavra dele, né? O Senhor Deus disse claramente a Josué, quando ele estava ali determinando, né, a sequência da obra de Moisés. Josué foi um homem conquistador, Moisés foi um grande profeta, né, talvez o maior profeta que existiu na humanidade. E Josué foi o maior homem conquistador, o maior conquistador enviado por Deus. E Deus disse a Josué que ele deveria não se apartar das palavras da lei do Senhor, e que Josué deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite. Se nós olharmos esses conselhos, e não são só esses, irmãos, poderia falar aqui, né, inúmeros versículos. Eu acharia dezenas para não falar centenas, que talvez existam centenas, dezenas de versículos que falam a respeito da necessidade do povo de Deus conhecer o Senhor e guardar no seu coração a sua palavra, porque a palavra de Deus é a essência de diversas coisas na nossa vida. E nós devemos nos encorajar a entender isso, né? Porque conforme eu sempre digo e vou dizer de novo, né? Nós temos que lançar dentro do nosso coração aquilo que nós acreditamos. Então, se nós lançarmos e escrevermos a palavra de Deus no nosso coração, nós estaremos convictos daquilo que está no nosso coração. E aí nós conseguiremos vencer o pecado, conseguiremos falar a respeito do amor de Cristo, conseguiremos também, né, agir segundo aquilo que Jesus Cristo falou. Porque talvez esse seja, né, um dos maiores problemas do povo cristão hoje. Não agir segundo aquilo que Jesus Cristo falou, agindo segundo, né, princípios ou segundo uma fé que não existe, uma fé, né, que está alicerçada no evangelho que não foi escrito por Jesus, num evangelho fraco, né, que aceita o pecado, que aceita toda sorte de malignidades. Deus, mais uma vez, estava falando aqui através do autor do livro de Hebreus. Nós devemos então compreender que essa é uma necessidade do povo cristão. Em primeiro, colocar dentro do coração, do seu coração, as palavras e as leis que são, na verdade, os desejos de Deus para as nossas vidas. Por que que isso é importante, irmãos? Porque através da palavra de Deus, nós somos libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor Deus. Através da palavra de Deus, nós somos edificados, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse isso, a palavra de Deus é a verdade. E nós devemos nos edificar na verdade, porque como eu sempre digo, como você saberá, como você entenderá aquilo que é a mentira, se você não conhece a verdade? Então, se você não conhecer a verdade, você não saberá aquilo que é mentira, e você poderá ser levado por qualquer sorte de palavra ou de orientação, e consequentemente, saindo fora do foco, saindo fora daquilo que Deus deseja para a sua vida. E eu não sei se você sabe, eu não sei se você já meditou nisso, eu não sei se você já alguma vez pensou da forma como eu vou falar. Mas nós estamos aqui nesse mundo aprendendo. Deus está nos ensinando. Nós estamos nesse mundo aqui numa jornada onde Deus espera que nós tenhamos fidelidade a Ele. E que nós, no meio da nossa jornada, aprendamos a palavra dEle. Aprendamos a nos santificar. Aprendamos a vencer o pecado. Aprendamos a lidar com o mundo espiritual. Porque hoje é um dos grandes problemas do povo cristão é não entender o mundo espiritual. E como não entendem o mundo espiritual, tratam como carnal boa parte daquilo que acontece nas suas vidas, sendo que deveriam tratar no mundo espiritual tudo o que acontece nas suas vidas. 100% do que acontece conosco, nós deveríamos tratar no mundo espiritual. Porque, como eu sempre digo, o mundo espiritual, ele rege o mundo material e sempre regerá. Porque o homem é um ser espiritual. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. E o homem perdeu a noção do que é espiritual por conta da cegueira do pecado. E nós devemos o quê? Através do sangue de Jesus, através, né, do poder de Cristo, através da presença do Espírito Santo, através da nossa santificação, nos aproximarmos de tal forma de Deus, que as revelações de Deus vêm ao nosso encontro, para que nós compreendamos e saibamos lidar aquilo que acontece nas nossas vidas, aquilo que acontece conosco. Com certeza hoje você viveu situações espirituais na sua vida. Com certeza hoje, sem medo de errar, né, sem me arriscar, eu diria que você teve experiências espirituais na sua vida e que muitas vezes, né, algumas vezes e talvez neste dia, você não tenha percebido isso. Você não tenha percebido aquilo que aconteceu ali ao seu redor. que foi espiritual. Você talvez tenha julgado como algo muito natural, talvez um cansaço excessivo, talvez, né, a falta da oração num dia tão especial como o dia de domingo, que deveria ser um dia separado para meditações e orações, deveria ser um dia separado para que o povo de Deus buscasse a Deus conforme foi o desejo dele, né, quando ele estabeleceu a lei, quando ele disse que o sábado deveria ser separado para ele, e não importa, né, se é o sábado, se é o domingo, se é a segunda, se é a terça, importa que o dia de descanso do homem, o dia que o homem descansa do seu trabalho, seja um dia de busca, porque Deus desejou isso. O homem é carnal, e pelo poder do pecado, Deus estabeleceu que o homem trabalharia para ganhar o pão de cada dia, e Deus sabe que o homem precisa de comunhão com ele, para viver ao lado dele, e portanto o homem precisa se dedicar a isso. Por isso que Deus disse que 6 dias o homem trabalhará e um dia ele descansará, e que nesse dia Deus fosse buscado, Deus fosse adorado, e que nesse dia Deus fosse reverenciado conforme ao desejo dele. Porque nós precisamos, conforme nós lemos aqui, irmãos, porque nós precisamos entrar no Santo dos Santos, porque nós precisamos ter experiências com Deus, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque nós precisamos nos santificar cada vez mais para que isso aconteça. E o ser humano não. O ser humano, ele cada vez busca mais satisfazer os desejos da sua carne, deixando cada vez mais de lado os desejos de Deus, e aí vem toda a sorte de fundamentos que não são alicerçados na Bíblia para orientar o homem. E quantas vezes a palavra de Deus é tão clara e o homem ignora. E o homem ignora, simplesmente ignora. Ele fala, essa palavra eu não vou dar ouvidos, não. E o homem ignora, simplesmente ignora, deixando de lado o seu Criador, deixando de lado os desejos de Deus, a vontade do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, do Altíssimo Rei, do Deus de toda a terra, aquele que tem autoridade nos céus e na terra. A gente fala determinadas coisas na Bíblia, cantamos aqui, exaltamos o nome de Deus, glorificamos o nome de Deus, buscamos o nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos amados, a gente se alegra com uma palavra que está escrita na Bíblia, e quantas vezes aquela palavra que nós nos alegramos, nós não vivenciamos. Nós não vivenciamos a própria palavra. O presbítero Alain ministrou um pedacinho aqui do Salmo 91. E é interessante o Salmo 91, que é um salmo maravilhoso. Salmo 91 é um salmo de batalha espiritual, um salmo que você deveria usar constantemente na sua vida, não como uma reza, como eu sempre falo, não como uma reza, que uma reza é abominação a Deus, palavras repetitivas que não chegam a lugar nenhum, mas como uma ministração, né, para as vidas que estão ao seu redor, como para a sua própria vida. É um salmo extremamente condicional. É um salmo extremamente condicional. Um dos trechos que o presbítero Alain leu, ele fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Existe um motivo, a causa ali, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação, porque a mim se apegou. É extremamente condicional, e as pessoas não estão considerando isso, e as pessoas não estão considerando, né, a vontade plena de Deus, e querem viver algo que não existe, que Deus não escreveu, que Deus não determinou. E as pessoas têm que compreender a vontade e a palavra de Deus para que possam viver a grandeza e o poder de Deus nas suas vidas. Nas suas vidas. Porque nós precisamos entrar no Santo dos Santos para ver o Senhor. Porque nós precisamos entrar. Esse é o desejo de Deus. E Deus nos deu autoridade para fazer isso através da obra de Jesus, conforme foi descrito aqui pelo autor do livro de Hebreus. Você tem autoridade de Jesus Cristo, porque não existe mais separação entre o homem e Deus, mas Deus ainda continua no lugar santo dos santos, que era um lugar separado, aonde ficava a Arca da Aliança, ali no templo de Deus, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para ministrar a Deus. E nós temos livre acesso, conforme o autor do livro de Hebreus disse: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Muitas pessoas estão desprezando essa autoridade. Estão querendo falar com Deus nos átrios. Estão querendo falar com Deus no lugar santo, que era outro lugar que existia no templo de Deus, onde todos os sacerdotes entravam a cada, para ministrar ao Senhor também. Havia ministrações no lugar santo, eram ambientes separados, o átrio, o altar, lugar santo e o santo dos santos. Mas no lugar santo todos os sacerdotes entravam e todos os sacerdotes ministravam a Deus ali. Qualquer sacerdote poderia entrar e ministrar a Deus no lugar santo, mas o Santo dos Santos era um lugar especial, onde representava que Deus estava ali, onde representava que Deus, né, se manifestava ao homem e falava com o sacerdote e recebia do sacerdote a adoração e o culto uma vez por ano. É algo muito especial para você e para mim. E quantas vezes as pessoas não estão percebendo isso? Estão achando que cultuar a Deus no lugar santo é suficiente. É suficiente. Eu vou te dizer, vai faltar comunhão. Você vai cultuar a Deus e vai faltar comunhão. Você vai cultuar a Deus no lugar santo e vai faltar ouvir a voz do Senhor. Vai faltar sentir a presença do Altíssimo. Vai faltar coisas muito especiais, as coisas especiais e as coisas nobres que Deus determinou para o homem. Vai faltar. Você não vai conseguir. Talvez você tenha tentado, talvez você esteja tentando, talvez você esteja tentando ter comunhão com o único Deus, com o Filho de Deus, talvez você esteja tentando ouvir a voz do Senhor, talvez você esteja tentando perceber o Senhor durante as suas orações, né? Que, né, segundo o presbítero, ela não pode ser como miojo de 3 minutos. É óbvio. Você não esteja conseguindo, é porque talvez você não tenha entrado no lugar que Jesus determinou que você deveria estar. Talvez esteja faltando você lançar para dentro do seu coração, em primeiro lugar, a palavra de Deus, para que a fé em Deus se multiplique em você e você possa, pela fé, vencer as barreiras que estão à sua frente para você finalmente entrar no Santo dos Santos. Porque as barreiras são constituídas, irmãos. As barreiras são levantadas. E eu falei aqui que o mundo espiritual está ao nosso redor. E as barreiras são levantadas. São levantadas e muitas vezes se tornam muito difíceis de serem rompidas. E essas barreiras, na verdade, significam nada mais do que o pecado, ou a frieza espiritual, ou a falta de fé, ou, né, a insignificância de Deus na vida da pessoa. Porque, por incrível que pareça, irmãos, né, tem pessoas que tratam Deus de forma insignificante. De forma insignificante. Ela não percebe que está fazendo isso. Mas quantas vezes Deus é tratado de forma insignificante na vida das pessoas, e isso faz com que haja um bloqueio espiritual, porque Deus quer uma reação. Porque Deus não aceita ser trocado. Conforme foi ministrado aqui pelo diácono Leonardo, existe uma grande diferença entre o sacrifício de Abel e de Caim. Os dois sacrificaram, mas o de Caim foi rejeitado. Quantos estão oferecendo um sacrifício errado a Deus, né? Quantos estão oferecendo um sacrifício insignificante para o Filho de Deus? Quantos estão demonstrando ao Senhor um valor, que é um valor extremamente baixo em relação àquilo que Ele representa para cada um de nós? Irmãos, eu volto a dizer para você, o autor do livro de Hebreus, ele disse assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, né? Existem momentos, este é um momento muito especial, onde Deus nos ensina, onde Deus trabalha na nossa vida, onde Deus abre os nossos olhos, onde Deus abre os nossos ouvidos, para que nós possamos avançar e progredir, e ir em frente, para atingir a plenitude de Deus nesse mundo, porque Deus quer que nós tenhamos plenitude dele nesse mundo. E quem vive no mundo não consegue a plenitude do mundo e muito menos a plenitude de Deus, né? As pessoas estão muito mais interessadas na plenitude do mundo. E sem Deus não vão conseguir a plenitude do mundo, vão sofrer, não vão ter paz. Porque vão ser atacadas pelo diabo, vão ser atacados pelas trevas, e as trevas vão conseguir ter êxito. Estão desprezando a palavra, quando a palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Estão menosprezando. Estão querendo a plenitude do mundo. Estão desprezando a plenitude de Deus, que é a essência da nossa vida. Que é a essência da nossa vida. O salmista escreveu assim: assim como a corça anseia por águas, assim é a nossa vida por ti. Nós devemos ansiar por Deus, ansiar pelo Espírito Santo de Deus. Devemos ansiar pelo Espírito Santo de Deus. Nós exaltamos Jesus Cristo aqui, exaltamos o Deus Todo-Poderoso, exaltamos o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão desprezando o Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas estão dizendo assim: vem sobre mim, Espírito Santo de Deus, me enche, Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas nas suas orações estão se esquecendo de falar: Espírito Santo de Deus, me enche com teu Espírito, meu Senhor, me enche com teu Espírito, meu Senhor. Quantas vezes nas suas orações você pediu isso a Deus, nesse mês, no mês passado, nesse semestre, nesse ano? Quantas vezes, sendo que deveria ser um clamor diário, deveria ser uma prioridade nas suas orações, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos discernir, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor com grande facilidade? E é por isso que eu digo: os valores estão trocados, as pessoas não estão se importando com os valores de Deus, com as coisas santas. As pessoas não estão interessadas em entrar no Santo dos Santos, para lá ter comunhão, para lá falar com Deus, para lá ouvir a voz de Deus. As pessoas não estão interessadas. As pessoas estão interessadas, eu volto a dizer, em adquirir bens, em serem prósperos, em terem uma vida boa, e não estão interessadas, muitas vezes, naquilo que a traça e a ferrugem não corrói. Naquilo que a traça e a ferrugem não corrói. E nós devemos estar alerta, irmãos. Estar alerta, porque o Senhor disse aqui claramente que Ele nos deu um caminho novo, um vivo caminho, para que nós pudéssemos trilhar esse caminho. E é interessante, porque a palavra caminho deveria pressupor uma jornada, A palavra caminho deveria pressupor que nós devemos andar por ele para chegarmos a algum lugar. Você não entra num caminho para chegar a lugar nenhum. Você entra num caminho para chegar a algum lugar. E Jesus é o novo caminho, é o vivo caminho, para que você chegue até a presença de Deus, para que você possa chegar no Santo dos Santos e ali, né, receber de Deus alegria, bálsamo, óleo santo, para ali você ser tratado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ensinado pelo Senhor, pelo Deus Altíssimo, ter revelações dele, direcionamentos dele para a sua vida secular e para a sua vida ministerial. Ele é o caminho, e você tem que andar pelo caminho. Você tem que trilhar o caminho, porque não é automático. O caminho existe, está estabelecido. Então siga por ele para que você atinja o desejo efetivo de Deus para a sua vida. E aí você vai ser um conquistador. E aí você vai ser um conquistador. Josué, se você leu o livro de Josué, gostaria até que você lesse o livro de Josué. Se você já leu, lê de novo. Agora percebendo aquilo que Deus fez na vida daquele homem, percebendo os conselhos que Deus deu para aquele homem, e percebendo como Deus se revelou àquele homem, e percebendo como Deus falou àquele homem e estabeleceu o seu poder sobre a vida daquele homem, né, fazendo coisas ali para que houvesse uma plena edificação da fé de Josué e também para que a glória dele se manifestasse. E não é por acaso que a primeira cidade, que a primeira conquista que Josué teve dos diversos reinos que Josué conquistou, dezenas de reinos, de 30 reinos Josué conquistou, aonde foi estabelecida a terra de Israel, a nação de Israel nos dias de hoje. E Josué, ele sempre, né, olhando para Deus e obedecendo a voz do Senhor, o Senhor Deus, para mostrar a ele que ele era maior do que todas as coisas e que a força de Josué não era suficiente para nada. A primeira cidade que Josué conquistou foi Jericó. E como é que caíram os muros de Jericó, irmãos? Josué pegou o exército dele com umas picaretas lá e derrubou o muro? Josué foi lá com umas picaretas e derrubou o muro? Deus mandou Josué rodear a cidade 7 dias. E no sétimo dia rodear 7 vezes. E a Bíblia diz que uma das coisas que o povo tinha que fazer era levar a Arca da Aliança, os sacerdotes na frente. E a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, segurada pelo sacerdote, o povo marchava com os sacerdotes na frente e a Arca da Aliança na frente, representando a presença de Deus na frente do povo. E Deus falou assim: vocês não vão ter que batalhar. No sétimo dia rodeiem 7 vezes a cidade, rodeiem 7 vezes a cidade. E depois que vocês rodearem a 7ª vez, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E foi assim que aconteceu. Josué não precisou de estratégias, porque a estratégia era de Deus, porque a estratégia era do Senhor, porque a estratégia foi estabelecida por Deus e foi pelo poder de Deus que a cidade foi conquistada. Eu creio que você já viveu o sobrenatural de Deus. Para você entender que Deus, ele é poderoso. Para você entender que o Senhor é fiel, verdadeiro. Para você entender que o mundo prega um Deus que não existe, mas que o Deus da Bíblia é poderoso e fiel. O Deus da Bíblia é aquele que revela a sua vontade e cumpre a sua vontade. Você já viveu isso? Avance para outras conquistas, colocando Deus na frente sempre e avançando pela sabedoria do Deus Todo-Poderoso, que segundo ele é ele que te dá força e vigor para você adquirir riquezas. Que você possa mudar a sua mente, se ainda você tem uma visão espiritual distorcida daquilo que é Deus. Que você possa confiar no único Deus, no Deus da verdade, para que Deus possa se manifestar e curar, e libertar e fazer você um vitorioso. Um vitorioso. Um vitorioso. É interessante, irmãos, se você olhar para a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus e recebeu uma orientação: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Abraão foi, andou, viveu no deserto, ficou rico no deserto. Deus fazia nascer planta no deserto por causa da presença de Abraão. E Abraão andou pela terra prometida. Abraão andou pela terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. E não se cumpriu a promessa no tempo de Abraão. Mas Abraão obedeceu e viveu a glória de Deus no deserto. A Bíblia diz que os empregados de Abraão eram como um exército. Depois Deus, ainda com o seu objetivo a ser cumprido, fez com que Isaac nascesse, e não foi um filho natural. Isaac foi um milagre de Deus, porque Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, e Sara, sua mulher, que não tinha filhos, era estéril, não podia ter filhos, teve Isaac com 90 anos de idade, quando já não menstruava, já não era mais fértil. Aliás, já não era fértil, mas ainda para confundir a ciência, nem o costume das mulheres, como diz a Bíblia, ela tinha mais. Isaac nasceu. E depois nasceu Esaú, primogênito de Isaac. E nasceu Jacó, primogênito, tem direito à herança. O primogênito deveria ser aquele que seria o encaminhador da promessa maravilhosa de Deus em relação a Abraão. Esaú desprezou a sua primogenitura, a vendeu por um prato de lentilha. Você pode imaginar isso, irmãos? O homem, entendendo e conhecendo Deus, e entendendo a grandeza da promessa de Deus sobre a sua vida, porque ele era o primogênito, conhecendo o seu avô, que era Abraão, entendendo das promessas de Deus a Abraão, entendendo do milagre que Deus fez no nascimento de Isaac, seu pai, o homem, né, o primogênito, o herdeiro da herança, ele foi e vendeu o que ele tinha de mais precioso na vida dele por um prato de lentilhas. Você já percebeu isso, irmãos? Sabe por que ele fez isso? Porque a promessa era espiritual e o prato de lentilha era carnal. Era aquilo que ele precisava naquele momento, que ele estava cheio de fome. E assim as pessoas estão vivendo hoje. Estão vivendo pelos seus desejos, estão vivendo pelos seus instintos carnais, desprezando aquilo que ainda não se materializou. As pessoas são tão carnais que elas querem ver, e a Bíblia diz que a fé é acreditar naquilo que você não vê. É acreditar naquilo que você não vê. Mas as pessoas estão querendo ver, e estão trocando, porque estão, né, colocando, né, na sua frente os seus desejos materiais e as suas necessidades momentâneas, e estão trocando Deus por elas. Estão se esquecendo que um dia isso vai perecer e vai ficar nesse mundo, e o que vai se cumprir na nossa vida são as promessas espirituais que Deus nos deixou. E aí Deus levantou Moisés para encurtar a história, porque tem José, filho de Jacó, que foi para o Egito. Lá no Egito ele foi governador, e lá ele habitou, e Jacó foi com seus irmãos para lá, ficaram lá, viraram uma grande nação no Egito, né? Transformaram em milhões de pessoas depois de 400 anos habitando no Egito. Aí morreu o faraó que deu a José a governança, e depois o outro faraó transformou o povo de Israel em escravo, e ficaram lá escravos por 400 e poucos anos. Depois veio Moisés, que andou pelo deserto 40 anos. E depois veio Josué. Se você olhar lá atrás, promessa que Deus deu a Abraão. Aí você olha para frente, você vê a promessa que Deus deu a Josué. Você vai falar assim: mas, pastor, Deus, ele não tinha autoridade para fazer um terremoto ali e matar todo mundo daquelas cidades lá, sem Josué ter que batalhar e lutar e conquistar as cidades? Lógico que teria. Para Deus, ele poderia ter ali aniquilado aquelas nações com o levantar de mão dele. Fala assim: Josué, entra aí, ó, essa terra aí, ó, vê, ó, sobe no monte aí, ó, e vê o que eu vou fazer. Aí dá terremoto, vira pra cá, vira pra lá, muda o monte pra cá, e rola pra lá, e mata todo mundo, e pronto. Lá está Josué, entrando na terra prometida, como Deus prometeu a Abraão. Mas o que Deus fez? Josué recebeu uma ordem de Deus, e a orientação de Deus foi: esta é a terra que eu prometi aos seus pais, conquiste-a. Esta é a terra que eu prometi aos seus pais, conquiste-a. E Deus está falando a mesma coisa para você: conquiste as promessas dele, que já estão sobre a sua vida. Conquiste, lute, vá em frente, não se apartando da lei do Senhor e meditando na lei dele de dia e de noite. Você vai ser um conquistador e você vai vencer, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque você tem que lutar para conquistar, porque você tem que batalhar para vencer, conforme Deus estabeleceu para Josué. Não era necessário, se Deus não quisesse, mas Deus disse que seria assim, Deus estabeleceu que seria assim, e é assim na sua vida. Você tem que lutar, e você que tem que conquistar, você tem que vencer. Algumas lutas Deus vai lutar por você, outras lutas você vai ter que se esforçar. Se esforçar muito, orando, buscando, intercedendo e agindo. Você compreendeu isso? Você compreendeu isso? Porque tem muitas pessoas que acham que não deveria ser assim. Não somos nós não temos autoridade para questionar isso, nós temos que simplesmente obedecer, né? Como foi com Josué. Josué podia ter ali, né, chegado para o Senhor: Senhor Deus, mata todo mundo lá, essas nações aí, eu estou cansado aqui, andei 40 anos no deserto, estou velho já. Porque Josué estava velho, como Moisés estava velho quando morreu. Josué estava velho, cansado, mas ele não. Ele pegou a orientação de Deus e foi em frente. Porque Deus dá o descanso, Deus dá a sabedoria e Deus dá o poder para você vencer. Para você vencer. Eu gostaria de chamar a atenção e te dizer aquela palavra que o apóstolo Paulo disse na carta à igreja em Éfeso. Efésios capítulo número 6, quando o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. tem que entender esse versículo, saber aonde você tem que lutar. Depois Deus diz que nós deveríamos revestir de toda a armadura dele para vencer, para lutar e vencer. Você veste a armadura para ficar parado, irmãos? Você veste a armadura para vencer. E Deus deu uma espada para nós, para atacar, armadura para nos defender e a espada para atacar. E a Bíblia diz que a espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada que você tem que usar para atacar, para que você possa vencer. Não despreze aquilo que Deus te ensinou. Não despreze aquilo que Deus já te falou, para que você possa ser uma pessoa vitoriosa e salva, que é o grande objetivo de Deus. Jesus não morreu na cruz para que você fosse rico. Jesus morreu na cruz para que você fosse salvo. Teu bem-estar nesse mundo é responsabilidade de Deus, conforme o Senhor Deus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, porque Deus sabe muito bem daquilo que vós necessitais. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Jesus morreu para que você tivesse salvação. E é interessante porque ele falou aqui, o autor do livro de Hebreus, ele falou assim: onde há remissão destes, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. O que Deus está falando? Que ele não lembra mais dos pecados, porque o sangue de Jesus tirou o pecado. E o autor fala: aonde já está a remissão, aonde já está o pecado apagado, não tem que haver oferta por conta do pecado. Foi por isso que Jesus morreu, para que o pecado fosse aniquilado, para que você pudesse viver a vida que Deus tem planejado para você. Então, não vacile. Não vacile. Não mude as prioridades do seu coração e entenda que você está nesse mundo cheio de promessas de Deus e que você deve conquistar essas promessas na sua vida. Eu tenho muitas promessas de Deus para a minha vida. Inúmeras delas já se cumpriram. Inúmeras delas já se cumpriram. E você também tem. Você também tem inúmeras promessas na sua vida. Só que elas não vão acontecer simplesmente porque Deus falou. Porque sempre existe uma condicional. E Deus está dizendo para você: você precisa lutar. Deus venceu a primeira batalha para Josué, que foi a derrota da cidade de Jericó, que foi completamente aniquilada. Mas Deus disse, através de Josué, uma palavra muito importante antes da batalha. Você lembra qual foi essa palavra? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você quer ver o poder de Deus na sua vida, os milagres de Deus? Santifique-se. Foi o que Josué disse para o povo, para que o milagre acontecesse. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu sei que isso vai se cumprir. Eu creio que muitas pessoas aqui precisam de um milagre. Eu creio que muitas pessoas aqui precisam de um milagre. Porque nós somos assim, irmãos. Nós não somos autossuficientes. Jesus falou: sem mim vocês nada podem fazer. Eu creio que você precisa de um milagre. Não sei qual é. Cada um aqui tem as suas necessidades, as suas lutas, as suas batalhas, suas barreiras a serem derrubadas, e milagres que devam acontecer. Mas Deus, Ele olha para você e Ele deseja que você se levante da onde você se encontra, para que você aniquile aquilo que você tem que aniquilar da sua vida. Se santifique como o Senhor tem te orientado a se santificar, para que o milagre venha e você não tenha que lutar com as suas mãos. É assim que tem que ser, irmãos. As pessoas querem o milagre, mas muitas vezes não querem pagar o preço para que o milagre aconteça. As pessoas creem que Deus pode usar o pastor para fazer o milagre, mas não se prontificam a se preparar para que o milagre aconteça, porque Josué foi o mentor do milagre, mas quem executou o milagre foi Deus. Você não pode ignorar isso na sua vida. Então, irmão, se levante essa noite. Se levante para que você seja uma pessoa que esteja constantemente no Santo dos Santos, porque é lá onde Deus está. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. E muitos estão considerando essa palavra mentirosa. Estão querendo ver Deus, independente de qualquer coisa. Estão no Santo dos Santos e querem ver Deus. Deus não está lá. Lá é lugar de culto, adoração, louvor, mas Deus não está lá. Deus sempre requer um pouco mais de nós. Deus sempre requer um pouco mais de nós. E você vai, com certeza, atingir aquilo que Deus deseja se você se posicionar essa noite. Deus vai fazer. Deus vai fazer conforme a tua necessidade. Mas você precisa estar no Santo dos Santos. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora, irmãos. Hoje é um dia especial, dia de Santa Ceia. E essa celebração é interessante porque vai de encontro muito essa palavra, sem, né, ser a minha intenção explícita. A Santa Ceia do Senhor representa a comunhão do homem com Deus. Representa a comunhão do homem com Deus. E nós vamos celebrar essa comunhão agora através dessa celebração. Eu gostaria que você entrasse agora num estágio de envolvimento extremo espiritual com o Senhor. Eu gostaria que a sua mente agora se voltasse exclusivamente para Deus. Eu gostaria que a sua mente agora se levantasse exclusivamente para o Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Porque o Senhor, Ele quer te dar novas experiências hoje. Ele quer te dar novas experiências hoje com Ele, novas experiências, talvez novos dons espirituais. Talvez o Senhor queira, né, te fortalecer espiritualmente. Talvez o Senhor queira, né, conforme já aconteceu algumas vezes comigo na minha adolescência, principalmente, quando de repente vou dar um chacoalhão na sua cabeça e falar assim: poxa vida, é isso que eu tenho que fazer. Poxa vida, eu tenho que mudar isso na minha vida. Porque se eu mudar isso na minha vida, as coisas irão acontecer de forma diferente. E as pessoas estão, às vezes, insistindo num caminho que não é o vivo caminho, que não é o caminho estabelecido pelo Senhor Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Abra a tua mente agora. Aproveite essa celebração, que é um momento de reflexão espiritual, para que você possa receber de Deus hoje. Hoje, eu creio que Deus vai fazer hoje, coisas novas na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer hoje coisas novas, ao ponto de você, né, se ver, né, espiritualmente falando do Santo dos Santos, para que você possa ali olhar para os olhos de Deus, olhar para os olhos do Filho de Deus, que segundo a Bíblia são como chamas de fogo, para que você possa viver coisas novas. É só assim que você vai viver coisas novas. Você quer coisas novas? Eu quero. Eu quero viver coisas novas com Deus. Eu quero ter mais experiências com Deus. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que o óleo transborde. Eu quero que as coisas de Deus cada vez mais se manifestem. Eu quero olhar para os lados e sentir a presença de Deus. E enxergar ali, né, aquilo que está acontecendo ali naquele canto do mundo espiritual. Porque ali naquele canto não tem ninguém, você não vê ninguém. Mas o mundo espiritual está agindo ali. Existem anjos de Deus ali, existe o Senhor trabalhando, existe o Senhor edificando, existem anjos com espadas levantadas, e você não está vendo, e você não está vendo. Talvez Deus queira te dar essas experiências, talvez Deus queira mudar a tua história hoje. Mudar a tua história hoje. Vamos celebrar agora essa maravilhosa cerimônia. Mas não se perca. Que a sua mente não se perca agora, irmãos. Para que o nome de Deus seja glorificado em você. Depois nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Quero chamar os diáconos, presbítero Alain.